Olá, olá, muito boa tarde, 13 horas e 13 minutos, 1 e 13 desta quinta-feira, 8 de novembro de 2012. Estamos chegando com mais um 40 minutos aqui na ABC 900, emissora do Grupo Sinos, a temperatura elevadíssima nesse começo de tarde, 32 graus. Já estivemos com 34, né? Mas seguimos com a temperatura elevada, 32 graus. Hoje o programa 40 minutos recebe como convidado especial o jornalista Políbio Braga. E o que motivou esse convite para o Políbio vir até aqui foi o seu lançamento mais recente aí do livro Cabo de Guerra, onde ele faz um apanhado dos 4 anos do governo de Ieda Crucius e trabalha os bastidores e traz fatos com documentos, com fotos, uma grande costura desse período, né, que não foi um período tranquilo aqui no Rio Grande do Sul, denuncismos, tentativas de impeachment. E nós vamos conversar então com o Políbio Braga sobre o livro Cabo de Guerra, que vem tendo lançamento e uma aceitação muito bacana por todo o estado. Sinal eletrônico marcando 1h15, o nosso programa tem o prestígio da Clínica do Rim, o Instituto de Nefrologia de Novo Hamburgo. O telefone da Clínica do Rim, 3594-5939, Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos. Na internet é corsan.com.br. E Centro de Reprodução Humana Nilo Franz, saindo de Porto Alegre, chegando também ao Vale dos Sinos, no Centro Clínico Regina, para concretizar o sonho de muitas pessoas, ter filhos. Centro de Reprodução Humana Nilo Franz, o telefone 3595-0011. Na mesa de áudio está o Ederson Canali, central de gravações com o Guilherme Carvalho, Diego Ignacio. Me corrijo, Ederson, Diego Ignacio. A produção é do jornalismo da ABC, coordenação de jornalismo é da Giânia Romani, a direção geral é do Rodrigo Giacometti. Muito boa tarde, está começando mais um 40 Minutos. Fiquem conosco. ...32 graus é a temperatura, 1h16... Nosso convidado com a sua saudação inicial, jornalista Políbio Braga. É uma satisfação tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, Políbio.
Muito obrigado, viu? Eu estou aqui com enorme prazer para conversar contigo e com os seus ouvintes aqui durante esses 40 minutos.
A satisfação é nossa, né? Até porque a madrinha da indicação foi nada mais nada menos que a ex-governadora Ieda Crucius, que é participante aqui do Ponto e Contraponto.
Ah, ela me falou, eu até disse para ela, digo, mas eu não vou, eu não falo em rádio nenhuma, Ieda, como é que é esse negócio? Ah, não, lá tu vai ter que falar. Eu disse, bom, então tá,
aí. Tá bom.
Aí tive que antecipar tudo hoje de manhã aí para poder estar aqui na hora. Ainda peguei um congestionamento monstro aqui na Charlau, né?
Ah, tu ainda pegou esse congestionamento?
Ah, peguei.
Ah, tá dentro das 11 da manhã.
Aliás, sem razão, porque agora não tinha mais nada, né? Então é aquela babaquice do motorista gaúcho.
De frear.
Acho que brasileiro no mundo todo, né? De frear para ver se vê alguma coisa e todos vão fazendo a mesma coisa, é a travanca mesmo.
É, o acidente,
né?
Foi às 11 da manhã. Poxa, até me surpreende que ainda a gente tem uma.
Não, ainda.
Bom, com a gente para bater o papo com o Políbio Braga, as nossas debatedoras das quintas-feiras, Raquel Guimarães. Muito boa tarde, Raquel.
Boa tarde, prazer em rever o Políbio, que foi meu colega de bancada no Câmera 2.
Não diga quanto tempo, né?
Por um bom tempo, faz pouco tempo, né? Não tinha mais estado pessoalmente com o Políbio. Tenho lido o Políbio, mas não tinha estado com ele.
Mas a Raquel não mudou nada, viu?
Segue-me. Não cresceu também, né?
Não cresceu.
E é uma simpatia. E com a gente também a publicitária Ana Conte, todas as quintas com a gente. Ana, boa tarde.
Boa tarde, Martin. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Políbio. Boa tarde, Raquel.
Sofrendo um calorzinho, Ana?
É. Coração, se não, né? Estragado e complicado.
Tá
só
bom.
Mais, né? Pior.
A gente vai segurar as emoções aqui. O nosso ouvinte é convidado a participar. Se quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, quem já leu, já pode trazer a sua opinião pelo Torpedo 9155-0900. O telefone é o 3594-0410. Temos o nosso e-mail abcalvivo@gruposinos.com.br. Tem o Twitter e também o Facebook. Olívia, eu vou começar de trás para frente, no sentido de a repercussão do livro está sendo o que tu imaginava. O livro foi lançado ano passado, né?
Não, faz
foi agora,
30 dias.
Faz 30 dias, né? Está tendo a repercussão que tu imaginava, Olívia?
É o que eu imaginava, eu não imaginava muito.
É, por que
não?
Não
está acontecendo muito.
Por que não?
Não.
Porque tu cita figurões aí.
É, eu mexo com muita beleira, né?
É, mas a gente tem acompanhado os lugares que tu vai e tem tido sempre boa adesão, né?
Olha, eu estou seguindo o ensinamento do meu velho guru, que é o Dr. Leonel de Moura Brizola, né? que diz que o mingau se come pelas bordas. Eu encontro resistências aonde eu esperava encontrar, eu estou tentando comer pelas bordas, né?
Você teve em Santa Maria, teve em Rio Grande.
Tive um lançamento em Santa Maria e depois em Santa Cruz do Sul. No mesmo dia, né? Fomos assim, duas semanas em Santa Maria e depois em Santa Cruz. E agora, na terça-feira, eu fui a Rio Grande, de tarde, um horário ruim, né? Terça-feira, 15 horas. E, mas deu razoável, né? Fui comer um cordeiro mamão lá no Aras do ex-deputado Cláudio Dias, né? Que nos ajudou lá em Rio Grande. E depois fui na Feira do Livro de Pelotas, 40ª Feira do Livro de Pelotas. Até na viagem de Rio Grande.
Está ocorrendo agora também, então. Em paralelo a
Porto
Alegre.
Sim, está em paralelo a Porto Alegre. Aliás, é uma belíssima feira.
É muito movimentada, né?
Eu fiquei surpreso, muito surpreso. Uma bela feira. Eu até quando estava indo para Pelotas de Rio Grande, sabe? Estava conversando com a Ieda, aí tocou o telefone que era do dono de uma das bancas, que é da Vanguarda, que está com o meu livro lá, né? E aí ele estava me falando sobre a feira, e aí ela disse, e aí o pessoal está aguardando lá. Aí eu disse para ela, olha, nós estamos 10 minutos atrasados, tem duas pessoas na fila. Uma delas disse que se nós não chegarmos em 5 minutos, ele vai embora, vai ficar só uma mulher fila. Aí ela ficou desesperada, disse, mas como, só duas pessoas? Eu imaginava pelo menos quatro, mas tinha duas. Não, mas até ali foi a melhor de todas. Porque, olha, sem brincadeira, foi assim, coisa de umas 150, 200 pessoas.
Beleza.
Que a fila assim começou, nós chegamos às 6h10, nós saímos de lá às 8h30, ficou duas horas. Estava dando autógrafo pelo corredor indo embora, entende? Porque eu estava louco para vir embora para Porto Alegre, chegando antes da meia-noite, né?
Sim.
Porque se eu chegar depois da meia-noite em casa, minha mulher não abre a porta. Então, tinha que chegar antes, né? Então, mas foi tudo bem, sabe? Tá indo bem.
Olívio, a ex-governadora, ou a governadora Ieda, quando ela esteve aqui, ela disse a seguinte frase: o Políbio fez porque ele quis o livro. A gente não, eu não tive nenhuma influência, ninguém do partido teve, não é uma defesa, é uma leitura dele do meu período. É isso mesmo?
É isso mesmo. Esse livro aí acontece o seguinte, eu sou jornalista, né? Como vocês.
Somos contadores de história.
Eu sou contador de história. Aí eu estava, em pleno governo dela, eu estava acompanhando o que estava acontecendo ali. E num determinado momento, quando os procuradores do Ministério Público Federal fizeram aquela entrevista coletiva, seis procuradores, fizeram uma coletiva e anunciaram a interposição de uma ação de improbidade administrativa contra ela na Justiça Federal de Santa Maria, pedindo que ela fosse afastada imediatamente do cargo, que tivesse os seus bens bloqueados e os seus sigilos bancário e fiscal violados. Naquele momento, bom, o Rio Grande do Sul ficou estarrecido, né? Porque a RBS e a TV de noite divulgou aquilo tudo, saiu no Jornal Nacional, divulgado também. Nós já vimos de uma situação anterior de denúncias graves contra o governo, contra ela principalmente, né? Mas naquele momento em que seis procuradores vieram a público daquela maneira, anunciaram uma ação de improbidade administrativa e pediu o afastamento imediato da governadora, o bloqueio dos seus bens, a violação dos seus sigilos bancário e fiscal, realmente foi um estupor aqui no Estado, né? Foi uma coisa assim que ninguém achava. Bom, agora acabou o governo, né?
O Tarso era o ministro da Justiça ainda, não?
O Tarso era o ministro da Justiça, sim. E era o chefão da Polícia Federal, né? Portanto, era o homem que politicamente e administrativamente comandou a Operação Rodan, que resultou nessa entrevista coletiva, inclusive, dos seis procuradores, né? O impacto foi tão grande daquele momento, não sei se vocês estão lembrados, que estava tramitando na Assembleia Legislativa um pedido de instalação de uma CPI, que não tinha assinaturas suficientes. Em questão de duas horas depois da entrevista coletiva, praticamente todos os deputados assinaram o pedido de CPI. E começou a tramitar, inclusive, o pedido de impeachment, o segundo no governo dela, que estava parado também. Para vocês terem uma ideia, tipo de...
Bom,
vocês acompanharam isso, né? Como jornalistas, sabem que foi uma coisa assim devastadora. Naquele momento, assim, só para encurtar a história, que é uma história longa, né? Se me deixar falar aqui, eu falo a tarde toda. É uma história assim. Então, naquele momento, o que que todos os jornalistas do Estado se perguntavam? Todos os que... Bom, o que que tem...
Quem tem com a razão? Quem está com a razão?
Antes de perguntar quem tem a razão, o que que está ali dentro daquilo ali?
Claro.
Qual é o conteúdo dessa ação de... Qual é o conteúdo desse inquérito?
Para poder dar esse barulho todo, tinha que ser muito forte.
Bom, todo mundo... Bom, se seis procuradores, com a autoridade que eles têm, propõe isso tudo, o que que diz ali dentro? Aí começou todo mundo a vazar, né? Aí o Políbio disse, ah, tem tal coisa, ela disse tal coisa, tu falou, o Martim, oh, ficou todo mundo imaginando, bom, deve ter cobras e lagartos ali, ela tá, acabou o governo.
Descobriram, né? A podridão.
E, claro, e aí a oposição, os meios de comunicação, todo mundo começou a vazar coisa, a Polícia Federal começou a vazar o que era do
especular,
seu
na verdade,
interesse.
Especular, na verdade,
é,
né?
O Ministério Público começou, não especular não, começou a vazar, começou a pegar trechos comprometedores, descontextualizados, e começou a vazar. E aí foi pior ainda. Então, qual era a obrigação de um jornalista, no meu caso, especificamente, era conseguir a íntegra da ação de improbidade administrativa e a íntegra das 1.200 páginas do inquérito. Foi o que eu fiz e foi o que todo mundo fez. E ninguém conseguiu, porque estava em segredo de justiça em Santa Maria. Então, os maiores jornalistas do Estado tentaram conseguir, sei lá, a Ordem dos Advogados tentou, todo mundo conseguiu e ninguém conseguiu botar a mão naquilo ali. Eu consegui. Em 48 horas. Levei para casa às 9 horas da noite. Ninguém mais conseguiu. Ninguém, olha, estou dizendo aqui, ó. Ninguém naquele momento, no Rio Grande do Sul, ninguém, nem o Papa, conseguiu botar a mão no inquérito de 1.200 páginas.
E como é que tu conseguiu?
Porque eu imaginei.
Que não quer que ele...
Antes que eles fechassem?
Não, que ele conte, né?
Não, a minha fonte é o Garganta Profunda, gaúcho. Eu não vou dizer quem é que... Não vou dizer, não
quem
digo,
é
não digo nem no livro, né?
Quem abriu a porta?
É, não, não, eu não vou dizer.
Quem apertou o botão?
Eu tentei conseguir isso com o presidente da ordem, Cláudio
Amaro. Chata embaixo do tapete, mas não disse que foi comigo.
Chata embaixo do
tapete. E o que que tinha nas 1.200 páginas?
Que tinha, o que que eu encontrei ali? Eu peguei às 9 da noite e fui até às 6 horas da manhã. Olha, vocês não... Olhando página por página, eu li tudo até às 6 da manhã, tudo. O que que eu estava buscando ali? Eu estava buscando ali o que que tinha contra o protagonista principal.
Uma comprovação cabal.
Motivo, né?
Claro, o que que tem contra a governadora Ieda Cruz aqui dentro? Em todos os grampos feitos durante meio ano pela Polícia Federal, em todos os termos de depoimento de todos os réus. Enfim, em todos os documentos. Eu fui procurar para ver, digo, bom,
claro.
Eu quero ver o que que tem contra ela... que os procuradores e a Polícia Federal quer que afaste imediatamente do governo e quer bloquear os bens e quer violar o sigilo. Se eu encontrar alguma coisa aqui, vai, bom, eu vou ter que dizer que encontrei.
Vamos divulgar.
O melhor é que a governadora saia do lugar.
Claro.
Eu vou divulgar. Sabe o que que eu encontrei lá dentro? Absolutamente nada contra ela.
Era um golpe, né? Tipo,
nenhum único grampo contra ela. Olha, a Polícia Federal não pegou nenhum grampo em que ela apareça falando. Nenhum grampo. Aí alguém me diria assim, ah, mas pegaram grampos do Vaz Neto falando com o deputado...
Chico Fraga ali.
Com o Chico Fraga, dizendo o seguinte, olha, eu estive agora com a governadora, combinei com ela que nós vamos fazer um contrato no Detran, nós vamos roubar desse dinheiro aí, 200 mil para nós e vamos dar 10 mil para ela. Entendeu? Eu digo, bom, então vamos ver se tem isso aí. Não tem. Nada. Não tem nenhum. Eu desafio. Está publicado no meu site, lá as 1.200 páginas, entendeu? Então não tem nada, não tem documento, não tinha, eu não encontrei absolutamente nada contra. Bom, aí eu fiquei uma arara, né? Digo, ó, peraí, estamos fazendo de palhaço, né? Nós todos, a sociedade do Rio Grande do Sul, está sendo usada para derrubar o governo. Que história é essa? O que há aí com esse negócio, né? Aí eu digo, ali naquele momento eu decidi fazer o livro. Eu vou pegar cada episódio do governo dela e vou tirar a limpo com documentos. A mesma coisa a morte do Marcelo Cavalcante, que era o secretário do governo do Estado de Brasília.
Né?
Vocês sabem que ele morreu lá em fevereiro de
2009.
Né? 2009
foi, encontrado, arquivo,
né? Foi encontrado no Lago Paranauá. Não é? Dois dias depois, a deputada Luciana Gerro convocou uma coletiva de imprensa em Porto Alegre e insinuou que quem tinha mandado matar ele era a Ieda Cruz e a turma dela. Tá em todos os jornais, tá ali tudo escrito isso. Aguçou a crise, né? E o resultado? Eu fui de novo atrás da informação. Como? Eu quero um inquérito policial. Como é que eu vou saber? Só indo atrás do inquérito policial, né?
Sim, olha, tem aqui, que buscar um documento.
É.
Algo...
E aí o seguinte, ninguém tem os 5 volumes do inquérito policial no Brasil, a não ser eu. Entendeu? Eu tô com eles, eu olhei todos eles. As fotos do Marcelo Cavalcante ali, só de calção já, todo inchado, azul, entendeu? Os laudos do Instituto Médico Legal, os depoimentos do pai dele, do irmão dele, da filha dele, da ex-mulher dele, de todos os amigos, entende? Registrando assim as últimas horas, os últimos minutos de vida dele.
Foi suicídio, né? Hã? Foi suicídio, né?
A polícia disse que foi suicídio.
Pois é.
Mas não é, a polícia não foi convincente. Né? Eu quero lembrar vocês que o governador de Brasília, portanto, chefe da Polícia Civil de Brasília naquele momento, era o José Roberto Arruda. Que hoje até um leitor me disse assim, você não fala que o José Roberto Arruda era do PSDB. E, portanto, não tinha por que estar escondendo o jogo. E sabe o que eu respondi para o meu leitor? Eu digo, não era do PSDB, ele era do DEM. Ah, mas o DEM é aliado. Não, o DEM era aliado do Paulo Afonso Feijó de Porto Alegre.
Bah, que vice, hein?
É, entendeu?
Bom, olha aqui, ó, já que tu citou um leitor, depois a gente continua, tem mais um leitor fazendo um questionamento aqui para ti. Bolíbio, pelo 91550900, por que a Ieda, sempre que tinha uma crise no governo, sumia, ele põe entre aspas, para a Canela, Estados Unidos, e nunca dava explicações sobre os secretários, casos Detran, Rodan e os milhões desviados? No mínimo, ela foi omissa. Não concordas? É o Alberto aqui de Novo Hamburgo.
É claro que eu não concordo. Ela não é o Lula, né, que some diante de qualquer dificuldade. Essa história de que ela sumia para os Estados Unidos, durante 4 anos do governo dela, ela viajou uma vez para os Estados Unidos. Eu quero até lembrar o leitor o seguinte, que ela não viajava para não dar lugar para o Paulo Feijó, que ia derrubá-la.
Não podia.
Todo mundo sabe disso, que ela não se afastava com medo de que o Paulo Feijó assumisse o cargo dela. Então não tem razão nenhuma essa pergunta que ele está me fazendo. Que história é essa de que ele viajava, se era impossível ela viajar?
O nosso diretor, que inclusive já leu o teu livro, viu, o livro Rodrigo Giacometti, ele confirma aqui, né, que ele sempre conseguiu entrevistar a Ieda. Inclusive, quando ela saiu lá de Canela, voltou de Canela, a primeira ou a segunda entrevista que ela concedeu foi para a Rádio ABC.
Agora, essa história de Canela, Canela é a sede do Palácio.
Eu estava no Jornal de Gramado, do Palácio de Inverno. Fica lá de plantão para ver se entrava ao vivo na Rádio ABC, para ver se a governadora. Ela ficou 3 dias lá, quando foi a crise do Feijó com o Busato, né?
Não sei, deu tanta crise, eu não sei em qual delas.
Ele deve estar se referindo
dos procuradores, deve estar se referindo a essa.
Eu me lembro que uma vez ela foi quando o Feijó vazou.
Ah, de 15 em 15 dias tinha uma crise, ela ia para a Canela, né?
Por que tinha tanta crise, gente, o Polido?
Porque tinha muita ameaça, né? E aí...
Ela disse que ela meteu a mão... Que ela mexeu em estruturas que estavam consolidadas e mexeu em interesses muito grandes. Tu concorda que ela mexeu em áreas que historicamente vinham acomodadas e que se sentiram de alguma maneira agora, bom, nós estamos ameaçados?
Essa é uma das razões, né? Claro, por exemplo, se você está trabalhando há 40 anos... com dívidas que não consegue pagar, acontecem duas coisas no setor público. Quem lida com o setor público e esteja me ouvindo nesse momento sabe disso. Quer dizer, um governo que costuma atrasar os seus pagamentos, ele compra mal e paga mal. Né? Por quê? Porque o seu Políbio Braga, quando vai vender para um governo, por exemplo, do Tarso, digamos, e ele atrasa, eu já boto 10, 20% em cima, contando que vou receber 3, 4, 5 meses depois. Né? Agora, se um governo paga em dia... E foi o caso do déficit zero, se paga em dia, os valores mudam completamente.
Polívio, a gente já continua, que nós temos uma informação importante do julgamento, glorioso julgamento do Esporte Clube Internacional, jogo Palmeiras e Inter, Inter e Palmeiras, Rodrigo Giacometti, boa tarde.
Já achei que era o daqui, do Tarcísio.
Boa noite, Polívio. Isso é a partir das 7 da noite, esperamos ter o fim desse imbróglio que nos incomoda e nos acompanha há dias. Boa tarde aos convidados, às convidadas e ao Polívio. Votação em andamento, Martin Beran começou agora, estamos acompanhando, já está 3-0 contra a argumentação do Palmeiras. Palmeiras pede anulação da partida. O relator diz que o Palmeiras não apresentou nenhuma prova, que nenhuma prova concreta foi feita. O segundo auditor a votar diz que confia na repórter, mas confia mais no delegado, que diz que não se valeu da informação da repórter, e o terceiro auditor também está indo nessa linha. Até o momento, portanto, já é mais do que uma tendência, já é praticamente um resultado definitivo, 3-0 contra os argumentos do Palmeiras, então deve-se manter o resultado de campo, o Inter ganha os 3 pontos, aquela partida não será realizada novamente, assim que tivermos o resultado definitivo, a gente traz aqui no microfone da ABC. Mas até o momento, 3 votos contrários a 0 em favor à tese defendida pelo Inter, digamos, e contra a tese do Palmeiras.
Obrigado, Rodrigo Giacometti. Em seguida, a gente amplia as informações. Polívio, eu te interrompi quando tu fazia aquela leitura de comprar mal, pagar mal.
A questão do déficit zero. Quer dizer, durante 40 anos o Rio Grande do Sul trabalhou com déficit. Todo ano tinha déficit. Não pagava 13º em dia, não pagar salário em dia. Tomava dinheiro do Banco do Sul para poder pagar salário. Vocês se lembram disso, né? Tomar empréstimos. Quando a IEDA assumiu,
inclusive,
13º não se pagava, né? Então, toda hora o governador lá, me lembro do Olívio, foi pedir dinheiro para o Fernando Henrique, veio um avião em Porto Alegre na última hora para pagar o 13º. O Rigoto foi a mesma coisa, só que quem não foi o FHC que ajudou, quem ajudou ele foi o Lula, ajudou ele a pagar o 13º. Então, não tinha, os presos não tinham nem comida, quer dizer, era um horror, né? Então, claro, com o déficit zero, o que que significa déficit zero? Déficit zero significa o seguinte: você pega todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, só o que entra e que sai, né? E vê se você equilibra. Se, ou dá déficit ou dá superávit, então equilibra. Ela equilibrou isso aí depois de 40 anos. Então, isso já produziu, por exemplo, uma redução no valor dos bens e serviços fornecidos para o Estado, na média, em 30%. Porque não veio mais aquela história: ah, eu vou receber daqui a 4 meses, então eu já boto 30% mais em cima, entende? Ou atrasar, e um motivo de corrupção também, porque quando você atrasa, você depende do gestor, do ordenador de despesa. Então, aí começa aquela romaria, o sujeito bate lá no secretário da Fazenda, leva um deputado junto: ó, se você me pagar aqui antes dos outros, eu vou te dar uma grana, vou para a tua campanha.
Mas isso é uma prática essa na grande maioria dos governos, né, Bonito?
Quando o governo paga em dia, não, porque não precisa.
Pois é.
Se ele paga em dia, quer dizer, a tua fatura venceu no dia 28, é pago no dia 28, a troco de que tu vai lá no ordenador
e pedir para
ele pagar?
Vai cair na conta.
Ele não vai pagar antes, ele vai pagar no dia.
Mas você vê
que é o que está acontecendo.
Super.
Mas e aí é que está o problema, um dos problemas. Passou a ser feito dessa forma, como todo dia, pagar em dia. Quem é fornecedor do Estado sabe disso, que passou a receber em dia, a partir dali, entende? Então, esse é um dos problemas que eu vi, é o déficit zero. Né? Mas os programas estruturantes, o problema do IPO com o Banco Mundial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, né? A renegociação de parte do empréstimo da dívida pública com a União, com aquele empréstimo que conseguiu do Banco Mundial também no valor de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, né? Que está dando todo ano aí uma economia enorme para o Estado. Enfim, além disso, tem outros fatores até que são assim subjetivos, sabe? A mulher. Foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul teve uma mulher como governadora. Aí o gaúcho diz assim: eu não sou machista. Né? Pô, quem não for machista que levante a mão aqui no Rio Grande do Sul. É claro que é machista. Não diz que é. Né? E, não, quem manda na minha casa sou eu. Claro, a última palavra é do homem em casa, né? Sim, senhora, né? Mas ele não admite isso na rua. Então, tu tem uma governadora mulher mandando no Estado, aqui dentro do Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história.
Botando a casa em
olha
ordem.
Aqui, ó, eu falei com o secretário.
O Polares não fez, o que o Jair
mais
Soares.
Mais macho
não fez,
do que muito
Pedro
homem,
Simão,
né?
O Polares, no máximo, era a Neuza que mandava, né? Que é o
no,
caso,
máximo.
No máximo.
No máximo, não. Ele realmente, né?
Que realmente mandava era a Neuza, né?
Ele dizia isso.
Mas bota a Neuza ela para mandar para te ver o que quer acontecer, né?
É
a mesma coisa aí, eu tinha secretário de Estado com quem eu falava, eu dizia: eu não vou ouvir essa mulher. Eu dizia assim, não vou ouvir essa mulher. Eu não queria ouvir.
Agora,
então isso é outro terceiro problema, é subjetivo também, ela não é gaúcha.
Isso eu acho que foi bem relevante.
Veio lá de São Paulo, casou com um gaúcho aqui, veio para cá, a família dela até tem uma parte do Passo Fundo que eu conheci, que é daqui, do Rorato, né? Mas é outra coisa, aquilo está assim no inconsciente das pessoas. Como é que vem uma pessoa de fora? Entendeu? É um problema esse negócio, né, tia? Outra, o partido pequeno, ela tinha 5 deputados entre 55. Com 5 entre 55.
Dela muito.
Vá governar com 5 deputados entre 55, aí tem que fazer aliança com todo mundo. E esse todo mundo que eu digo, tem gente ali que não vale o pão que come.
Ô, Políbio, né? E a falta de habilidade dela? Em quanto contribuiu com isso tudo? Habilidade para conversar, para, sabe, para trocar ideias.
Não, olha, ela é colega de vocês aqui, dessa mesa aqui,
ponto,
né?
Contraponto. Todas as quartas.
Você acha que é um defeito muito grave a falta de habilidade dela aqui com vocês?
Eu acho que o problema dela, Polícia, foi esse. A base política dela era muito fraca. E aí ela não tinha muitos interlocutores.
Não tinha
interlocutores. Aí eu não sei se era falta de habilidade Ou se realmente a base política dela era muito fraca.
Eu,
e
agora,
aí chegavam os caras, teve muita gente que
se aproveitou. Eu até vou dizer uma coisa para ti. Às vezes que eu digo, meus filhos, às vezes eu tenho um filho meu que me diz assim, pô, pai, como é que tu aguenta, mãe? Eu digo, pô, eu tô aguentando há 42 anos, né? Eu vou aguentar muito mais. E pra mim, não. Assim, eu digo, mas por que você diz isso aí? Não, porque ela é ranzinza, porque não sei o quê. Eu digo, mas eu sei lidar com ela, né? Como sabe? Não, por exemplo, assim, quando eu chego em casa e ela fecha a cara para mim, eu sei que tem algum problema ali que eu mesmo causei para ela, provavelmente, entende? Ela fechou a cara, ficou um dia, dois, às vezes, de cara fechada, entende? Mas eu estou sabendo perfeitamente que ela faz aquilo não porque ela é má ou não saiba dialogar comigo. É a maneira dela dialogar comigo. É a defesa que ela tem. A mulher, ela tem um outro tempo para as coisas. O tempo, por exemplo, meu, o sujeito me traz um problema, eu quero resolver ele na hora. Normalmente a mulher não quer resolver na hora. Ela primeiro quer ver o que, elaborar aquilo ali, para depois ela decidir. Para a maioria dos homens que trabalham em empresas, em governo, ter um chefe desse que não decide, às vezes, na hora, e que quer elaborar, ou seja, está perdendo tempo, o cara acha, o homem, né? O homem,
claro.
Ah, está perdendo tempo, né? Imagina, eu estou jogando futebol e eu vou pensar antes de pegar a bola para chutar no gol, eu quero chutar direto, entende? Então, isso aí causou problemas de relacionamento dentro do governo dela, com a base dela, com a oposição. Muitas vezes as pessoas não entendiam direito por que ela foi lá para a Canela. E eu penso assim, como a minha mulher como deixou de falar comigo, entendeu? Foi a defesa que tinha. Ah, não, é porque arrogante, não é arrogante. Foi porque estava se defendendo. Não tinha ninguém para defender ela. Não tinha um deputado para ir lá defender, um jornal, nada, entendeu? Então, a parte de tudo isso, eu acho sim que
Houve uma certa falta de
habilidade, como faltou no Brito também, entende?
Nossa.
Essas pessoas que são muito focadas em resultados, elas são muito intolerantes com a incompetência do meio em que está atuando.
Com a incompetência, então, com os jogos de interesses, com tudo. Né?
Quando tu começa a trabalhar assim, tu vê que o sujeito está trabalhando... Eu digo, ele é incompetente, ou ele está de má fé... Tu começa a ficar, às vezes, um cara muito focado em resultado, ele é bastante intolerante.
Olha isso, aqui, né? Ó, eu temos duas informações, temos que fazer um intervalo comercial. Uma informação e um comentário. O Cláudio pergunta aqui pelo Torpedo, Cláudio, do bairro Centro, se o Políbio é filiado a algum partido.
Eu sou.
É?
Uhum. Adivinha qual? Vamos ver se ele sabe qual é que eu sou filiado.
Deve ser o PSOL, Políbio.
PSOL não!
Não, PSOL. Quem não. É o guru dele, né?
O PSOL é o seu adversário total. É só pensar em quem é que eu estou defendendo, né?
Tu está afiliado a partido, não?
Eu estou afiliado, sim.
Partido político?
Político. Sim, partido político.
Qual é?
Qual é que tu acha que você... Vamos ver.
PSDB.
Ah, é o que todo mundo acha, né? E eu não sou do PSDB.
Não.
Sou do PSDB.
Bom,
da onde tu é?
Vai ficar um mistério no ar, depois o jornalista tem que se informar e vai procurar.
Não, eu até posso dizer que eu, na verdade, eu sou filiado ao PSDB, ao PMDB, ao PTB, ao PDT, a todos os partidos democráticos. Portanto, menos ao PT, menos ao PCdoB, menos ao PS e o PSOL. E o PSTU. Entendeu? Esses eu não quero ver nem na minha frente, nem pintado de ouro.
Tá aí, Cláudia, a tua resposta chegou aí em alto e bom tom. E lá no Rio de Janeiro acabou o julgamento, né? Fim de papo, Inter 2, Palmeiras 1.
Dale.
Pedido do Palmeiras foi escorraçado, né? Só queriam que uma jogada de vôlei fosse validada, né? Era o final do tempo, né? Mas a gente não pode duvidar, né, Ana Conte?
Não. Tudo é possível, duvidar. Né?
Tudo é possível. 1h42, intervalo comercial e já voltamos com mais Políbio Braga na reta final do 40 Minutos.